participação da HQ Spider-Man Noir, da Marvel. Na história, Ben Healy, vivido por Cage, é um investidor particular que passa, particular que passa por dificuldades na Nova York da década de 1930. Durante a trama, o personagem lida com o fato de ter sido o único super-herói da cidade. Quem tá ansioso aí pra assistir, hein? Manda aqui pra gente.
Manda no WhatsApp e compartilha conosco. Aliás, tem muitas séries estreando aí nos últimos tempos, é para todos os gostos, para todos os estilos. Você pode também compartilhar, falar qual que é a sua através do nosso WhatsApp 11972221001. Atualizando o feed, apareceu o nome de um ex-goleiro do Palmeiras, que é o Deola, Bruno Deola. Mas olha que curiosidade essa história. O ex-goleiro, ele já se aposentou, e ele se aposentou do futebol, e ele tá usando o LinkedIn, exatamente, a rede social, para anunciar que está em busca de novas oportunidades no futebol. Isso mesmo, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras lá em 2012. O Deola agora procura vagas como treinador de goleiros ou mesmo auxiliar técnico aqui na Grande São Paulo. Publicação chamou atenção, inclusive, nas redes sociais, por expor uma realidade que eu acho que é pouco debatida, né, no esporte, que é a dificuldade de recolocação profissional, mesmo para ex-jogadores de clubes grandes. Então, um elenco conta aí com, sei lá, 30 atletas, 20 e poucos atletas, mas não tem 30 cargos, assim, né, para dentro do futebol, quando eles deixam de jogar dentro de campo, para, né, trabalhar ali numa comissão técnica e tudo mais, virar treinador, né? Então, não tá fácil assim para todo mundo. É, são muitas vagas, muitos profissionais, aliás, para poucas vagas. Então, acontece e acaba expondo essa dificuldade de recolocação dentro do ambiente do futebol para muitos ex-atletas. Então, esse caso viralizou, está mostrando esse contraste entre a imagem e a estabilidade financeira, que, né, muita gente tem essa visão do mundo do futebol, mas também está associada à realidade enfrentada por muitos ex-atletas após a aposentadoria.
É uma realidade, então, né? E olha só, a gente muda de assunto agora para falar um pouquinho de agro. O Brasil bateu recorde na produção de soja, mas o produtor rural não tem motivo para comemorar, não, viu? A guerra no Oriente Médio encareceu o diesel e os fertilizantes, enquanto o preço da soja caiu no mercado mundial. Esse resultado é uma tesoura entre custos maiores e uma receita menor. A inadimplência no campo triplicou em um ano, para você ter uma ideia. A bancada ruralista corre agora para aprovar uma linha de crédito para renegociar 180 bilhões em dívidas do agro antes do lançamento do Plano Safra em junho, já no mês que vem. O argumento é simples: se o campo travar, a economia inteira para junto, dado que o agro representa aí 25% do PIB e a soja responde a 21% da receita desse setor. O problema é o custo da solução. Olha só, o Ministério da Fazenda alertou que o projeto, do jeito que está desenhado, pode custar aí 817 bilhões de reais aos cofres públicos em 13 anos, com impacto de 150 bilhões só no ano que vem, 2027.
A gente segue atualizando o feed por aqui. Sabe quem não tá atualizando o seu próprio feed? Christopher Nolan, o diretor, pois é. É. Por quê? Porque ele não tem celular. Justamente por isso, ele revelou que ele nunca teve um celular. Ele praticamente vive desconectado do mundo digital e ele revelou isso numa entrevista ao programa 60 Minutes. Para contextualizar, o Christopher Nolan, ele é diretor de filmes prestigiados como Batman Begins, lá de 2005, Cavaleiro das Trevas também, né, uma sequência aí do Batman, lá de 2008, além do Interestelar, 2014, e muitos outros filmes de sucesso. Mas segundo ele, ele não usa smartphone, nem e-mail, ele prefere mensagens importantes, aliás, sejam repassadas por outras pessoas ou até empresas, né, diretamente para ele. E quando ele precisa se comunicar com outras pessoas, ele recorre a ligações tradicionais, geralmente feito por intermédio de terceiros. Então, Christopher Nolan afirmou ainda que ele evita a tecnologia por escolha pessoal e diz que a rotina offline tem ficado mais difícil, obviamente, com o avanço de ferramentas como QR codes, mas mesmo assim ele diz que se sente confortável, viu? Com esse estilo de vida meio que offline, longe do ambiente digital cotidiano. Em tom direto, o cineasta resume sua postura como uma forma de manter uma vida normal. Eu não sei se isso é normal, acho que normal é essa loucura que a gente vive com o celular pra lá e para cá. Então, se ele precisar fazer alguma ligação ou precisar atualizar o feed, se liga aí, Marcela, que ele vai pedir o seu celular emprestado, viu? O meu não empresta.
Pois é, tô sabendo. Deve pedir o celular das pessoas, né? Isso aí é o extremo do low profile, né?
Muito. Mas quem pode, pode, né? Não é todo mundo que é um Christopher Nolan, um diretor milionário, que pode dar o luxo a ficar sem celular. E fica segurando seu celular aí, ó. Fica atento, ouvindo a gente, que daqui a pouquinho a gente volta pra falar de Bad Bunny. Tem parceria com marca de roupa. Vamos falar do TikTok, que dá muito emprego pra muitos influencers. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no nosso Trend das 11.
Até já.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível pra você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Feirão acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do Carbank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Onze horas 33 minutos, 11:33. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC, nesta quinta-feira. Hoje dia nublado em Curitiba, a temperatura não está subindo muito não. 15 graus nos termômetros agora, a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus. Para amanhã, a chuva volta a Curitiba, segundo o Cimepar, mínima de 10, máxima de 13 graus, com pancadas de chuva ao longo do dia. Essa chuva chega na sexta-feira e continua no fim de semana, sábado e domingo, com previsão de chuva, segundo o Cimepar. Na rede TMC você acompanha Trend das 11 com as informações que estão repercutindo na internet e nas redes sociais. E você não sai daí porque já já está chegando o Papo de Craque aqui na TMC. Se recuperar, mas a gente vai bater nessa bola aqui, né, Marcela? E vamos fazendo o nosso giro aqui das praças, inclusive, até porque tem notícia importante que está chegando de Brasília. Que o Congresso Nacional, ele vive um período de tensão política com a pressão dos prefeitos. É isso mesmo. Em sessão conjunta, os deputados e senadores, eles estão analisando o veto parcial do presidente Lula, aquela lei de diretrizes orçamentárias de 2026. Então, o que acontece? Nesse período, o ministro do STF, o Flávio Dino, ele pediu explicações para a Câmara para falar de missão internacional do deputado Mário Frias. Uma bagunça danada. Então, o repórter Adrian de Almeida conta todos os detalhes para a gente. Bom dia para você, Adrian.
Olha, ontem aqui na Câmara dos Deputados, eles aprovaram a medida provisória que aumenta o piso salarial dos professores da educação básica. Agora, e partindo para o judiciário, o ministro do STF, Flávio Dino, ele determinou que a Câmara informe até 48 horas a situação do deputado Mário Frias. Ele viajou ao Bahrein e agora o Legislativo precisa indicar o período que foi autorizado e também, né, qual foi essa missão oficial do parlamentar. No Palácio do Planalto, o presidente Lula, ele comemorou os 100 dias do Pacto Nacional do Brasil contra o Feminicídio. Na mesma cerimônia, ele sancionou 3 leis e assinou alguns decretos de combate à violência contra a mulher. Para hoje, a gente tem uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado para analisar um veto parcial do presidente Lula sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O governo federal ele vetou 3 trechos, né, aprovados pelo Congresso que autorizavam cidades com até 65 mil habitantes, mesmo inadimplentes, a firmar convênios e receber recursos federais. Agora, com a marcha dos prefeitos, né, acabando hoje, a pauta ganhou ainda mais pressão para ser analisada aí pelos parlamentares e a gente deve ter, então, já um posicionamento deles ainda hoje.
Boa, brigadão, Adrian, pelas informações. Agora a gente continua, inclusive, falando com o Adrian, gente, porque o governo anunciou novas medidas de combate à violência contra a mulher na cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O Adrian acompanhou tudo e traz pra gente os detalhes agora.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores, ferramenta que vai reunir dados de homens com histórico de violência contra mulheres para tentar impedir a repetição dos crimes. Anúncio feito durante cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. No período, foram registradas mais de 6.300 prisões de agressores em um mutirão coordenado pelo Ministério da Justiça, que teve também aumento de 14% nos atendimentos do Disque 180 e de 23% nas denúncias. Durante a cerimônia, com apenas uma mulher chamada a discursar, o presidente da República afirmou que quanto mais o Estado age, mais a sociedade toma consciência e denuncia esse tipo de crime.
O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar.
Lula também assinou decretos que obrigam plataformas digitais a criar canal exclusivo para denúncias de imagens de nudez, inclusive as geradas por inteligência artificial. Os conteúdos denunciados devem ser retirados em até 2 horas.
Brigadão, quem trouxe as informações pra gente então foi o Lucas Scherer, que acompanhou esse evento aí. Muito obrigada, Lucas. Agora segue com você, Ti. Vamos falar,
valeu,
de futebol?
Vamos, porque eu tô atualizando o feed e não para de aparecer notícia do futebol, até porque tivemos rodada ontem, né? Rodada da Sul-Americana, da Libertadores da América, e mesmo sem Neymar, ele acaba sendo notícia, né? Porque ele não jogou e aí o Santos só empatou contra o San Lorenzo ontem na Vila Belmiro. O Peixe da Vila se complicou, inclusive, na Sul-Americana. Cuidado, Peixe, com esse empate de 2-2 contra o San Lorenzo. O Neymar não jogou por conta de um edema na panturrilha direita. Ele assistiu o primeiro tempo do jogo no seu camarote. Foi flagrado lá, comemorando o gol do Gabigol, mas depois foi embora durante o intervalo. Tem que se cuidar, inclusive, né? Para se recuperar aí da contusão, para ele poder disputar a Copa do Mundo. Falando do Flamengo agora, que venceu e segue tranquilo, tranquilo na Libertadores. O atual campeão da competição, ele venceu o Estudiantes no Maraca por 1-0. Agora o Mengão tem 10 pontos no Grupo A. O gol foi marcado pelo Pedro, que não vai para a Copa do Mundo, mas é um belíssimo jogador, aos 19 minutos do segundo tempo. Líder, portanto, do seu grupo, o Flamengo, fazendo seu compromisso, sua lição de casa. Quem não fez a lição de casa foi o Palmeiras, que perdeu portanto, no seu estádio. Palmeiras estava a 17 jogos, inclusive, sem perder, e jogou contra o Cerro Porteño na noite de ontem, claro, transmissão TMC, e já o Cerro só tinha uma vitória nos últimos 6 jogos. Isso é o futebol. Deu essa zebra danada. E com essa derrota, Palmeiras perdeu a liderança do grupo F. O Alviverde vai jogar agora a vida na última rodada da Liberta contra o colombiano Júnior em casa, portanto, Júnior Barranquilla, se eu não me engano, para tentar aí disputar a primeira colocação no grupo F. Você sabe, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem transmissão TMC.
Acompanhando tudo por aqui, TMC não desliga e traz todas as atualizações para o nosso ouvinte. Agora vamos falar daquele papo do Bad Bunny, vamos começar a entrar nesse assunto, gente. Uma nova coleção da Zara, uma colaboração aí com o Bad Bunny, chega hoje ao e-commerce e a lojas selecionadas da marca no Brasil. O lançamento, chamado de Benito Antônio, é mais uma ação da parceria do Astro com a Zara. Afinal, o cantor porto-riquenho já subiu ao palco do Super Bowl vestindo um conjunto branco de alfaiataria que era da marca, bem como apareceu também com roupas da Zara na escadaria do Met Gala no início desse mês. A coleção foi anunciada com um pop-up em San Juan, na capital de Porto Rico, e o público local conferiu desde o final de semana as peças que compõem essa colaboração. Fiquei curiosíssima, quero ver de perto também.
Pois é, em todas as lojas do Brasil, portanto, a partir desta quinta-feira tem novidade de Benito, Bad Bunny, por isso que tá bombando, trendando aqui no Brasil. Outra coisa que tá trendando demais nas redes sociais são os números relacionados à plataforma TikTok. Pois é, deixou, aliás, né, de ser apenas uma plataforma de entretenimento. Então, segundo um estudo que eu tava vendo aqui, o aplicativo TikTok, ele pode ter movimentado até 37,3 bilhões de reais na economia brasileira. Estamos falando só do Brasil. E ajudado a gerar cerca de 447 mil empregos em apenas um ano. Então hoje o TikTok já alcança mais de 60% da população brasileira. Aliás, siga a gente no nosso TikTok, @TMCNewsBR. Esse impacto vai muito além dos influenciadores. Pequenos negócios, lojas, restaurantes, marcas passaram a usar essa plataforma como uma ferramenta de venda também, ferramenta de divulgação ou mesmo uma ferramenta de atendimento. Então, na prática, o aplicativo virou uma espécie de shopping também, um canal de mídia, um motor de descoberta. Ao mesmo tempo, os produtos viralizam, as empresas acabam crescendo e profissões inteiras acabam surgindo dentro da plataforma, de criadores a editores de vídeo, social media e muito mais. Então, o mais interessante é a gente perceber como é que as redes sociais estão deixando de disputar apenas a atenção, né? Elas agora disputam um espaço também na economia real e, em muitos casos, um vídeo viral já vale muito mais do que um comercial em TV durante o horário nobre. Pois é, então, cada vez mais as plataformas sendo multiplataformas, não só para engajar o público, para entreter, mas para vender também e fomentar, girar a nossa economia.
Essa é a realidade que a gente vive em 2026. Sim. Agora, uma outra realidade que a gente vive muito, eu quero saber de você, ouvinte, quais são os serviços que você costuma assinar aí digitalmente? Porque olha só, streaming, nuvem, academia, box de produtos e até papel higiênico, viu?
Louco.
O modelo de assinatura invadiu todos os cantos do consumo e 56% dos brasileiros gastam entre 51 e 200 reais todos os meses só com serviços recorrentes. Já o americano médio gasta $69 por mês, mas a maioria subestima quanto paga no total, viu? O fenômeno tem um nome: fadiga de assinatura. É o cansaço mental e financeiro de quem acumulou serviços demais, muitas vezes por não cancelar a tempo do período gratuito. A cobrança automática é o mecanismo central dessas assinaturas. Entra sem fazer barulho todo mês. E não é coincidência que assinar seja sempre mais fácil do que cancelar. 2 cliques para entrar, um formulário, uma pesquisa de saída e uma ligação para sair. É muito mais complicado sair do que entrar nessas assinaturas.
Sempre.
Isso me lembrou, inclusive, que eu tô pagando uma aí todo mês porque eu ainda não consegui cancelar.
Eles vencem pelo cansaço, inclusive, né? Por isso que é muito fácil entrar e difícil sair, portanto, dessas assinaturas. Mas assinatura de papel higiênico, essa para mim é novidade. Atualizei o feed aqui, apareceu Pokémon. Por que será que tá aparecendo Pokémon? Por causa dessa moça aqui, Jolina Gisele. Ela é uma jovem suíça, ela tem 20 anos e ela herdou um gigantesco acervo de cartas Pokémon que já está sendo considerado por especialistas como um dos mais valiosos e mais bem conservados do planeta. Então ela possui cards como o Pikachu Illustrator, que são edições limitadas aí da primeira geração, entre outras. Com o valor de mercado desse verdadeiro tesouro nerd, podemos dizer assim, que pode ultrapassar, ouçam só, a impressionante marca de 600 milhões de reais. Isso dá o equivalente a 82 milhões de libras. Pois é. Então, o que tem nesse acervo de tão especial? Esse impressionante conjunto, ele reúne mais de 60 mil cartas que foram acumuladas ao longo de décadas de lançamentos da famosa franquia de games e anime da Nintendo. O grande diferencial dessa coleção da Jolina não é apenas a quantidade massiva, mas também o estado de conservação impecável e a raridade extrema de vários itens. Então, se tem muito herdeiro aí que acaba herdando móveis, bens e tudo mais, essa daí herdou cartas do Pokémon. Mas não foi qualquer coisinha, não. Isso acabou gerando para ela bagatela de 82 milhões de libras. Isso sim que é herança, hein, Marcela? Tá doido, 600 Nossa. Milhões de reais.
Uau, hein? Carta de Pokémon, é isso. A gente vê de tudo hoje em dia, né?
Vou investir
Bom,
nisso
gente,
aí.
Agora vamos falar
em
agora.
Carta de Pokémon. Esquece ouro, esquece tesouro direto. Vamos investir na carta de Pokémon.
Vamos investir na carta de Pokémon, é isso. Bom, a gente vai falar agora sobre a cidadania portuguesa, viu? Porque o governo de Portugal publicou na última segunda-feira uma nova lei da nacionalidade que altera as regras para fazer a cidadania portuguesa. As mudanças entraram em vigor na última terça-feira e atingem diretamente brasileiros que vivem no país europeu. A principal alteração aumenta de 5 para 7 anos o período mínimo de residência exigido para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, grupo do qual o Brasil faz parte. Segundo dados do Itamaraty, mais de 500 mil brasileiros moravam em Portugal em 2023, muita gente. Até agora, brasileiros residentes no país podiam pedir a nacionalidade portuguesa depois de 5 anos da residência legal no país. Com essa nova legislação, o prazo sobe agora para 7 anos. E a regra vale também para cidadãos da União Europeia.
Pois é, novas regras atingindo, portanto, diretamente os cidadãos brasileiros que residem em Portugal ou os que querem fazer a sua mudança, estão de mudança para lá. Então, muita atenção a essas novas mudanças. Atualizei meu feed, apareceu o Neymar aqui para mim, sempre aparece. Neymar é notícia sempre, impressionante. A convocação para a Copa do Mundo, inclusive, de 2026, ela não mexe apenas com o futebol. Estamos falando do quê? De redes sociais, e ela mexe com isso também, e teve impacto direto nas redes sociais, especialmente do Neymar. Segundo dados da plataforma Radar Canarinho, que foi criada pela Nexus, pesquisa e inteligência de dados, o camisa 10 da seleção brasileira, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram apenas nas primeiras 24 horas após o anúncio da lista do Carlo Ancelotti. Ele que já tem milhões e milhões de seguidores, ganhou 1 milhãozinho a mais só por conta da convocação. Esse crescimento reforçou o peso do atacante como principal figura midiática da seleção brasileira, dentro e fora de campo. Ainda assim, o Neymar segue muito distante da liderança, entre outros jogadores, né, de futebol, que são os mais seguidos do planeta. Por exemplo, atualmente o brasileiro, ele está na terceira posição desse ranking global, com cerca de 232 milhões de seguidores. Ele está apenas atrás do Cristiano Ronaldo e do Messi. O CR7, o português, ele lidera de maneira isolada com impressionantes 669 milhões de seguidores, quase o triplo da base atual do Neymar. E o Messi aparece em segundo lugar com 506 milhões de seguidores, mas são muitos e muitos seguidores juntando esses três. Fato é que o Neymar, após a convocação, ganhou um milhãozinho a mais. Não na conta, a conta tá cheia de milhões também. Ganhou 1 milhão a mais de seguidores, Marcelo.
Imagina colocar esse tanto de gente junta. É muita gente, viu? Não tem como, exatamente. Bom, gente, agora a gente vai mudar de assunto. Acabou de aparecer aqui para mim um outro assunto que tá bombando bastante nas redes sociais, é que o iFood tá processando a rival Kita por suposta concorrência desleal aqui no Brasil. Em uma ação ajuizada numa corte empresarial e de conflitos em São Paulo, o iFood pede ao juiz que ordene que a concorrente cesse tais práticas e a condene aí ao pagamento de danos morais no valor de R$1 milhão, além de indenizações adicionais a serem apuradas, de acordo com documentos que foram obtidos pela Reuters. No processo, o iFood alega que consultorias teriam abordado seus funcionários para obterem informações estratégicas e confidenciais sobre os negócios da empresa em troca de uma remuneração significativa. A Kita disse defender um mercado aberto e justo e operar em conformidade com todos os requisitos locais. A empresa afirmou também que não contrata terceiros para abordar indivíduos em seu nome para fins descritos e que não recebeu qualquer notificação. Vamos ver o que vai dar nesse caso aí, hein?
Pois é, briga iFood, portanto, acionando a justiça contra a Kita. Atualizei o feed aqui, agora um dado negativo que a gente vai trazer, principalmente nesse mês de maio, Maio Amarelo, que é o mês que a gente tem que ter a conscientização sobre os acidentes de trânsito, violência no trânsito no nosso país. Mas, infelizmente, o Brasil registrou 38.253 mortes no trânsito no ano de 2024. É o maior número desde o ano de 2019, segundo dados da DataSUS SIM, que foram divulgados durante esse mês de Maio Amarelo. Esse número representa o sexto aumento consecutivo de óbitos no nosso país. Entre 2019 e 2024, a taxa de mortalidade ela passou de 15,8 para 18 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, isso é uma alta de 14%. E é claro, os homens representam mais de 82% das vítimas, principalmente na faixa etária entre 25 e 54 anos. Os acidentes com motocicletas também cresceram. Mais de 150 mil motociclistas, eles foram internados pelo SUS no ano de 2024. Em 2008, eram cerca de 41 mil internações. Ou seja, esse aumento é absurdo, de 265%. Então, esses dados eles acabam reforçando aquele alerta que a gente tem para a necessidade de mais ações de segurança, mas, claro, também muita conscientização no trânsito. A gente reforça Maio Amarelo por conta das campanhas de conscientização, mas aí os cuidados têm que ser em todos os meses do nosso ano, já que os números são assustadores, hein?
Sim, e a gente que trabalha com jornalismo diário, local, enfim, não é nada difícil a gente dar números aí de motoristas que dirigem depois de beber. Então é realmente um mês importantíssimo para a gente trabalhar aí essa conscientização, que não deve ser só em maio, mas como você falou, Tia, ao longo de todo o ano, sempre, né?
Sim.
Bom, vamos atualizar aqui o nosso feed, falar de novo sobre um caso curioso envolvendo o LinkedIn e o esporte, porque olha só, a histórica primeira participação da seleção de Cabo Verde em uma Copa do Mundo trouxe uma das histórias mais curiosas do torneio. Entre os convocados está Roberto Lopes, que é conhecido como Pico. Ele foi descoberto pela seleção depois de uma mensagem enviada pelo LinkedIn. Já pensou? Nascido na Irlanda e com raízes cabo-verdianas por parte da família paterna, o defensor recebeu o primeiro contato da comissão técnica ainda no ano de 2019. O problema, gente, é que ele simplesmente ignorou a mensagem. Olha o que ele disse aqui, ó, vou abrir aspas para ele. Eu não falava português e usava o LinkedIn basicamente para assuntos da universidade. Quando vi aquilo, achei que fosse spam, é o que ele contou. Imagina só, gente, imagina se passa batido.
Eu acharia que era spam também, ver uma mensagem dessa. Tiago, você está convocado, bloqueio e denuncio na hora. Ia perder essa oportunidade, mas ia bloquear. Com certeza não foi o caso dele. É recrutado pelo LinkedIn, para uma Copa do Mundo. Histórias de Copa. Essa aí, impressionante. Atualizei o feed aqui. Vamos falar de um assunto que é tolerância zero com nudes em redes sociais. Pois é, teve um decreto, portanto, nesses últimos dias, assinado pelo presidente Lula, que determinou a criação do cadastro de agressores de mulheres. Ele também responsabiliza as redes sociais por anúncios e também golpes. Agora, apagar nudes vazados em até 2 horas faz parte desse pacote de medidas, ou seja, um canal específico de fácil acesso para denúncias também deverá ser mantido para auxiliar a identificação de responsáveis, que cada vez mais a gente vê essas práticas de vazamento de nudes ou então ameaças, né? Pessoal tentando fazer algum tipo de chantagem, algum tipo de coação. Então tem esse decreto que foi assinado, medidas que devem entrar em vigor em breve, endurecendo cada vez mais a tolerância zero contra esse tipo de prática nas redes sociais.
Muito bem, agora a gente muda de assunto, atualizei aqui meu feed, apareceu uma coisa curiosa, olha só, gente, uma baleia de 13 metros encalhou em Santa Catarina. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, arroba TMC News BR, consegue ver a foto. Olha o tamanho dessa baleia, ela está do lado de um carro. Descrevo aqui para você que está ouvindo a gente pelo dial ou pelo aplicativo. Uma baleia, então, de 13 metros que encalhou, e aí na foto dá para ver ela do lado de um carro. Ela é muito, muito maior, 3 vezes maior que um carro. Essa espécie é um macho adulto da baleia de Bride. A aparição foi na praia de Arroio Corrente, em Jaguaruna, em Santa Catarina. Essa espécie vive exclusivamente em regiões temperadas e tropicais do planeta. Diferente de outras espécies de baleia, essa não migra para regiões polares, e é muito grande, viu? 13 metros.
13 metros, gigante. O Celtinha branco lá ficou minúsculo, parece um brinquedinho perto da baleia. A gente segue atualizando o feed aqui, porque sabe quem tá prestes a completar 30 anos? 30 aninhos? A Mega Sena, pois é, a Caixa Econômica Federal. Ela vai celebrar, portanto, os 30 anos da Mega com um concurso especial que promete um prêmio aí de 300 milhões de reais. É um dos maiores da história da modalidade. É uma edição comemorativa, ela virou destaque não só pelo valor recorde, mas também por regras típicas de sorteios especiais, né? Ou seja, Mega da Virada, aqueles outros sorteios que acabam não acumulando. Ou seja, se ninguém acertar as 6 dezenas, aí o dinheiro vai ser redistribuído entre os demais ganhadores, aqueles que acertaram provavelmente 5 números da Mega Sena. Aliás, uma curiosidade para você, sabe quais foram os maiores prêmios da Mega Sena? O primeiro foi dessa última Mega da Virada, prêmio recorde de 1,09 bilhão de reais, um recorde histórico na virada de 2025 para 26. O segundo também foi numa virada de 2024, com um pouco mais de 635 milhões de reais. O terceiro o maior prêmio pago também Mega da Virada, mas do ano de 2023, na casa dos 588 milhões de reais. Esse fica um pouquinho atrás, mas é um belo prêmio. 300 reais, acho que dá pra pagar as dívidas, né, Marcela?
Olha, eu não dispenso não, viu? Eu acho que ninguém que eu conheço dispensaria esse prêmiozinho aí de 300 milhões. Tá muito bem-vindo. Bom, antes da gente encerrar, gente, vamos falar sobre uma notícia extremamente curiosa. Olha só, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, precisou fazer uma mudança de sistemas. Olha só o que aconteceu. 3 mulheres perceberam que nas carteiras de trabalho digitais delas constava a função de chefe do Executivo Nacional, ou seja, simplesmente o cargo de presidente da República. Mas não foi culpa delas não, viu? Elas inclusive checaram aí essas falhas nas carteiras de trabalho e avisaram então. A Prefeitura admitiu o erro, mas ainda não sabe dizer quantas pessoas mais foram nomeadas, então, presidentes do Brasil. Já pensou, Thiago?
Checa aí na sua carteira digital online, então. Vai que você é um presidente, uma nova presidente da República. Cheque aí, portanto, e avisa pra gente. Ponto final aqui no nosso Trend das 11. Vem aí Papo de Craque, primeiro tempo. Marcela Franco, beijo pra você. Valeu demais pela companhia.
Beijo, obrigada a ti, obrigada pra você, ouvinte, e que a Petra se recupere e volte o quanto antes. Beijo.
Valeu, e pra você também, valeu pela carona, sintonia, pela companhia. Vocês ficam em boa companhia agora no Papo de Craque, primeiro tempo. Bora falar de futebol. Aquele abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Gente, para tudo, eu preciso dizer que eu amo esse cara incrível que vem hoje no Sobremesa. Com ele a vida presta, o mundo tem mais charme, inclusive ele até conseguiu encontrar a fórmula do amor. Então deixa eu te mandar uma mensagem. Hoje, às 2 da tarde, você não pode perder o seu programa favorito com ele, Léo Jaime. Oh, nada mudou. No Sobremesa, aqui na TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada, a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Atenção Curitiba e região. Nesta sexta e sábado acontece o Mega Feirão Nissan nas concessionárias da região. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições imperdíveis. Novo Nissan Kite a partir de apenas R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Condições especiais para CNPJ, produtor rural, PCD e táxi. E tem mais, o novo Nissan Kicks Advance com ofertas exclusivas, válidas somente neste final de semana. Mas atenção, as condições são válidas apenas sexta e sábado, enquanto durarem os estoques. Passe na concessionária Nissan mais próxima e aproveite as melhores ofertas do mês. Faça uma escolha inteligente, vem ser Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Transamérica TMC.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da quinta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 9:30 da noite, o Corinthians enfrenta o Peñarol em Montevideo, no Uruguai. O Timão já está classificado para o mata-mata da competição. Já pela Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, o Atlético Mineiro encara o Cienciano do Peru na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo precisa da vitória para se manter vivo na competição. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica TMC.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Chegamos, é o Papo de Craque TMC desta quinta-feira, que tá começando quintou, quase sexta-feira, 21 de maio de 2026, e o papo tá começando, final de semana se aproximando, pra gente falar bastante dos nossos aqui, do nosso futebol, do Curitiba, do Atlético, do Paraná. Final de semana tem a Série A do Campeonato Brasileiro, tem a segundona Sanepar também. E hoje a gente vai com mais um assunto específico, sim senhor, longevidade dos trabalhos, dos treinadores. Isso porque o Odair tá completando um ano no comando do Furacão. A gente vai falar bastante sobre isso no papo desta quinta-feira. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua mensagem, se liga aí que o Papo de Craque desta quinta começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, chegamos para a Ademicom. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicom dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no zero a zero. Ademicom. E a pergunta então, ó braba aí, quantos times do Brasileirão da Série A não trocaram de treinadores ainda durante o campeonato? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Manda aí sua resposta. Par de ingressos para a Liga Monstro Combate, evento que vai acontecer dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 1, no 2, voucher de R$150 para churrascaria Sal e Brasa. Fala a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quinta-feira. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Antes de começar o papo, deixa eu abraçar uma rapaziada que está com a gente aqui, estudantes de jornalismo do segundo período, terceiro período, lá da PUC. E estão aqui, acompanhando o nosso papo de craque, o Bruno, o Leonardo e o Rômulo. Estão produzindo material, trabalho ali, para a faculdade, com o Robson De Lázaro. Então, rapaziada, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aqui no Papo de Craque. O estúdio Jacir de Oliveira hoje é de vocês também, beleza? Tamo junto e sucesso para todo mundo aí, né? Estão começando, daqui a pouco a gente vai ver essa rapaziada aí, ó, na live. Por que não aqui na TMC também? Sucesso e boa sorte para vocês aí, beleza? Bruno, Leonardo e Rômulo. Bora começar o papo de hoje, fala dela. Ó os caras aí, ó.
Na live.
Ó os caras aí na live.
Um abraço para eles.
Dá um salve
aí,
rapaziada. Marquem essas faces.
Sejam bem-vindos aí para acompanhar o programa. Um abraço para todos os estudantes aí de jornalismo da PUC. A professora deles já trabalhou comigo, a Lenise Klenk. Um abraço para ela.
Opa.
Um abraço também pro Newton Kleina, que também é um jornalista aqui da nossa cidade, que é professor deles também. Vamos caprichar na nota aí da rapaziada.
Capricha aí.
Eles escolheram um personagem especial pro trabalho deles.
Especial. Uma referência aí, eles escolheram. Pelo menos eu acho, né? Pra mim é uma referência. Pra vocês também. Rapaziada, fiquem à vontade aí e aproveitem. Tamo junto. Contem comigo e com a galera aqui da TMC. E com o Robson. Monique, vamos falar dessa longevidade. O nosso assunto ele é específico, assim, pra uma parte de um assunto, o futebol brasileiro, ele é pegado, assim, né? Longevidade, trabalhos. Tem gente que fala assim, cara, o treinador no Brasil tem 4 jogos, ou 5, ou 6. Aí se ele começar bem e daqui a pouco perder 2 ou 3, o trabalho já vai pra marca do pênalti, diríamos assim. Mas o Odair, 1 ano, ele formou a tropa do Papito. Pelo menos ninguém pensa nisso nesse momento, né, Monique? Tudo bem, Monique?
Tudo bem, Edgar? Um abraço. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC.
Odair, sair com ele, ninguém pensa.
É a resistência, né? Odair é a resistência no CT do Caju, Barra Arena da Baixada. Hoje, dia especial, Odair completando 1 ano de Atlético. A gente até estava falando sobre isso ao longo dos últimos dias. Ele falou em entrevista coletiva no último final de semana, após empate com a equipe do Flamengo. E é a exceção aqui no nosso mundinho, né? Aqui no estado do Paraná, no futebol de Curitiba, porque realmente o Odair Hellmann, depois de anos a gente sem ver o Atlético fechar 1 ano, não necessariamente janeiro a dezembro, que isso aí é outro papo, tá? Mais pra frente a gente vai falar. Mas 1 ano, 365 dias no comando do Atlético, desde 2018/2019, com a vitoriosa trajetória de Thiago Nunes no Atlético. Isso não acontecia. E hoje, 21 de maio de 2026, Odair está completando 1 ano de Atlético, daquele dia que a gente esteve lá no aeroporto Afonso Pena. Odair desembarcou, vinha de Dubai para assumir o Atlético. Lá na ocasião não deu certo o Maurício Barbieri, que hoje até é técnico do Juventude, nessa dança de cadeiras que a gente sabe que existe no futebol brasileiro. E o Odair hoje completa 1 ano de Atlético, com 55 jogos até aqui no comando do Furacão, um acesso da Série B para a Série A, um 5º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ficou no meio do caminho no Campeonato Paranaense, mas aí teve algumas adversidades, vai com o time aspirante, vai com a equipe principal, vai com o João Correia, vai com o Odair. E aí teve, né, esse problema até de entendimento ali na ocasião. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda aguardando adversário, sorteia no próximo dia 26, né, pra gente saber quem que o Atlético vai pegar. Ano passado levou o Atlético às quartas de final da Copa do Brasil com um elenco de Série B, time de Série B, eliminando o São Paulo, uma equipe de Série A, ano passado nas oitavas de final. e passando por uma das decisões assim que eu entendo, eu em um ano de acompanhando o Odair, literalmente em todas as partidas, em loco, em todos os jogos do Odair, é uma das maiores decisões do Odair, eu imagino, do ano passado até esse ano, que foi a troca do goleiro, que Mikael era titular e o Santos acabou assumindo ali num momento de que o Odair chamou a responsabilidade para si, entendia que era importante, e o Atlético ali na ocasião, bem nesse momento de troca, conseguiu a classificação na Copa do Brasil nos pênaltis com o Santos. E aí não precisamos nem falar do Santos, né? Não precisamos falar, porque semana passada a gente esteve lá, hoje completa uma semana da classificação na Copa do Brasil. Mais uma vez, de novo, com o Santos decidindo e passando pelas mãos do Odair, né? Porque o Santos era reserva no passado e acabou voltando à titularidade no comando do Odair. Então, assim, Edgar, é um ano de Odair Helman em um mundo que é extremamente turbulento, principalmente quando a gente fala aqui do nosso mundinho, Curitiba, né? Atlético e Curitiba, o próprio Paraná, até com o Tcheco, acho que é até uma exemplificação interessante, porque o Tcheco vai e vem, né, nesse calendário mais enxuto do Paraná, mas é interessante também. E o Odair, ele quebra paradigmas, quebra o muro, Edgar, porque realmente, opa, há muito tempo eu não via um técnico, e a gente que está aí há 9 anos acompanhando o Atlético de maneira ininterrupta, fazia muito tempo que eu não via um trabalho assim, que encaixou tanto. O Odair, ele encaixou na linha de trabalho do clube, na linha de raciocínio do presidente Petralha, que a gente sabe que é quem manda, do Márcio Lara, que é o operacional do dia a dia, que coloca as ideias do Petralha em ação. Ele encaixou muito bem naquela linha de raciocínio que o Atlético adora, né? Se é certo ou não, enfim, aí é outra história. Não tem dinheiro, não vou contratar, não vou liberar, vai com o que tem. E o Odair vai com o que tem. Ele vai, por exemplo, domingo com o Claudinho na esquerda, com o Gilberto na direita, Benavides e Esquivel, de dupla função, lateral barra zagueiro, Jadson, que esse ano já foi lateral direito, Zapelli, que ele criou essa alternativa de segundo volante, Julimar, que está sendo uma alternativa à reserva do Viveiros. Assim, a gente falando tanto isso, tudo isso que ele está fazendo, acho que expõe muita fragilidade, óbvio, do elenco do Atlético. Mas intensifica e potencializa o trabalho de um treinador que entendeu muito bem como é a dinâmica de trabalho do Atlético. E está sobrevivendo, né, a esse leão que ele mata por dia, todos os dias, no CT do Caju. De uma Série B no passado, o Atlético estava completamente ali renegado, muito se imaginava que não iria subir, aí veio o Odair na metade do ano, contribuiu nas contratações, lembrando que o Odair, ele foi responsável por trazer, e a ideia foi dele, tá? Porque assim, as pessoas, elas acham assim que, sei lá, enfim, a ideia surgiu às vezes do departamento de scout e tudo mais. O único jogador que saiu do scout do clube, e aí teve que, até por questão de dinheiro curto no passado, foi o Carlos Teran, né? Que foi uma ideia do clube. Todas as outras, Aguirre, Benavides, Viveiros, todas foram indicações do Odair, que na metade do ano chegou e falou, ó, precisamos gastar, senão não vamos subir. Daí, na ocasião, quando a água estava batendo no pescoço, o presidente Petralha deixou, né? Aí vieram todos esses jogadores e agora no final do ano também, o Jadson. Querendo ou não, Edgar, ele é uma opção no elenco e também assim.
Não, ele tem jogado.
Foi o Odair, tanto é que vai jogar domingo, né? Tanto é que o Atlético liberou o Portilha para ir para a seleção da Colômbia para realizar treinamentos, porque viu que o Jadson voltou bem, voltou ok e é alternativa para o jogo no final de semana. Então, assim, é um trabalho do Odair árduo, diariamente, intensamente, em conjunto com a comissão técnica. A gente fala muito de Odair, mas é bom lembrar a comissão técnica, o Fábio Moreno, que é o auxiliar. Que esse ano apostou, por exemplo, até na subida do Chiquete, porque muito se imaginava que iria subir do time aspirantes para o principal só o Bruninho, todo mundo queria o Bruninho. Quem subiu primeiro foi o Chiquete, né? E o Chiquete também está traçando a trajetória dele no grupo principal. Aí você pula para a parte do preparo físico, que é o Anderson Nicolau, preparador de extrema confiança do Odair, que também é responsável aí por tentar segurar as pontas, né, de um elenco que já é extremamente curto. Eu tô falando do Teran desde o ano passado e o preparo físico tá tentando, ó, se não fosse assim o trabalho árduo que eles fazem, Edgar, seu Carlos Teran já teria passado ainda mais no DM, tá? Porque realmente ele tem problemas, a gente sabe, ele tem limitações físicas. O Atlético sabia quando o contratou, tanto é que é o que eu falei, o único que veio do scout do clube, a ideia de contratação foi ele, por causa da grana curta na ocasião. Aí é um Esquivel, que eu falei, tô falando, primeira vez no ano que o Atlético vê o Esquivel ficando de fora por lesão. Então, todo o trabalho de prevenção que vem fazendo a comissão técnica do Odair é interessantíssimo, tá? Então, realmente, a gente fala de Odair, mas sejamos justos, né? É comissão técnica. O Odair, ele não trabalha sozinho. Claro que é ele que dá a cara a tapa também quando as coisas dão errado, né? Sobra pra ele, como sobra pra tantos outros técnicos. E, realmente, o Odair, ele tá sendo assim... E ele gosta de trabalhos longevos, tá? Enfim, eu já tenho um ano de convivência aí com essa comissão técnica e até teve um dia que ele falou pra mim assim, ó, meu negócio é, se eu pudesse ficar assim, assinar um contrato todo ano e renovando com o mesmo clube, ele falou, por exemplo, lá quando eu tava no Inter, a minha ideia era pura e simplesmente ficar anos no Inter. Eu queria poder ficar, mas óbvio, não deu certo, chegou um momento que me mandaram embora e tudo mais. Ele falou, aqui no Atlético eu espero, ó, ficar muito tempo, mais tempo do que eu fiquei no Inter, porque eu gosto de trabalhos longevos. Ele falou, eu gosto porque a médio e longo prazo eu acho que as coisas funcionam melhor. E ele falou, espero que aqui no Atlético dê certo. Por enquanto tá dando um ano de Odair e eu acho que assim, né, vindo aqui agora pro nosso mundinho, para essa discussão de longevidade de técnicos, eu acho que nunca mais nós vamos ver o que a gente viu com Cláudio Tencati no Londrina. 11 anos de Londrina, né? De 10 para 11 anos.
E tem o Abel já.
O Tencati ficou 4? 3 para 4? 5?
5 anos.
5 anos no...
Vai fazer 6 em outubro.
É verdade. E tá o Cláudio tem... metadinha, metade. Né? Tá na metade ainda. O que a gente viu no Londrina com o Cláudio Tencati, né? Chegou lá na segundona do Paranaense, ou terceirona, nem lembro, que era a terceira do Paranaense. Terceira para segunda para primeira. Série D para C, para B, teve queda, enfim, tudo mais. Ele foi campeão daquela Copa... Como é que era o nome, Robson de Lázaro? Você que é bom de memória?
Primeira Liga.
Primeira Liga. Enfim... Aquilo lá que a gente viu com o Cláudio Tencati, acho que daqui uns bons anos a gente vai estar tá discutindo aqui na mesa, aqueles debates. Ah, vocês lembram do Cláudio Tencati? Tanto é que depois que ele saiu do Londrina, olha o tanto que ele já rodou, né? Realmente é algo assim, diferente, bem diferente. E nós temos aqui no futebol paranaense,
Castilho,
né?
Castilho ficou um tempo agora aí também.
Ficou no Maringá, né? De 3
Manda aí pra
anos.
Gente, você que tá ouvindo você que aí, lembra. Trabalhos, você que lembra.
Se eu
aí,
não me engano, no Brasil longe, de Pelotas tinha o Zimmermann, que ficou um tempão também.
O Gerson Guzmão ficou um tempo no Operário também.
Também. Mas assim, 11 anos, que nem o Cláudio Tencati, eu acho que assim, acho que era o Tencati ou o Zimmermann no Brasil de Pelotas na ocasião, não. Que eram os mais longevos
pro
no futebol
Brasil
brasileiro.
É...
Nem sei onde está o Zimmermann agora, enfim.
É mosca
o Tencati está no Botafogo de Ribeirão Preto, né? E o Odair aqui, bem aqui no nosso quintal, é o exemplo, né, de hoje, que, aliás, completando um ano no comando técnico do Atlético. Aliás, no Esportes TMC, deu trabalheira, mas vai ficar bom, viu, Edgar? Eu fiz um copilado do Odair Helman, de vários momentos do Odair, que, né, fizeram parte desse um ano de Atlético, tá bem legal. A gente vai ter esse material hoje também.
Obrigado, Monique Vilela, para PowerCom Brasil. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar. PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Claro que a gente vai falar, né, dos dois trabalhos, do Seabra também. Tinha um trabalho do ano passado para cá que, quando o trabalho do Mozart não chegar a entendimento, não vai ser o Mozart para a Série A. Poderia ter se tornado assim também, um trabalho de ano, né? Porque pegou no ano passado lá da Série B, conseguiu acesso, é um cara que se tornou especialista nisso também. Tem o trabalho do Seabra, que querendo ou não tá começando, mas assim, o interessante é a gente falar sobre isso em relação à longevidade, quando a Monique fala dos nossos, né? Vamos puxar pro nosso mundinho. O Atlético, ele trocou tanto, cara, principalmente no ano do rebaixamento, e isso resultou, sim, no rebaixamento do Atlético, que se tornou uma resistência, Dan. A Monique usou essa palavra, resistência. Somos a resistência hoje com o Odair Helman.
E se tratando de Atlético, meu filho, que teve 5 técnicos em 2024, é bem resistência.
Não sei se ele vai ficar 2 ou 3 anos e... Ou vai sair no meio do ano, ou no final do ano. Não sei se o Atlético vai tornar a fazer isso, hein? Tomara que encaixe trabalhos assim, né? Quando você tá trocando, principalmente em relação ao perfil do Atlético, é porque não tá funcionando. 24 trocou e foi rebaixado. Beleza aí, Dela?
Tudo bem, Edgar? Um abraço para você, um abraço a todos. Boa quinta-feira aí pra todo mundo. É quinta hoje, né?
É, quinta-feira.
Um abraço, boa quinta aí pra todos. Olha, eu acho que, assim, os nossos times, nesse momento, vivem um raro momento de longevidade e estabilidade dos treinadores. o Coritiba, depois daquele 2024, onde contando interinos teve 5 técnicos e não foi para lugar nenhum, terminou em 12º na Série B, meio que aprendeu a lição, né? Teve mudança também de comando, de CEO, de comando do futebol, isso é verdade, mas o clube como SAF aprendeu. 2024 para cá, a gente já tá na metade de 2025, são só 2 técnicos e dentro daquele padrão que aí eu considero normal. Se chega no fim da temporada, o técnico e o clube sentam e avaliam, não renova, é outra coisa. O problema é ficar trocando um técnico atrás do outro no meio da temporada. Isso que é muito prejudicial. E acho que o Coritiba realmente conseguiu encontrar estabilidade. O Mozart ficou a temporada inteira do ano passado e o Seabra tá nesse caminho. Essa vitória aí foi muito importante, né, em termos de resultado, para encontrar uma tranquilidade, essa vitória contra o Santos, e pensar mais tranquilamente nos 2 últimos jogos antes da parada para a Copa. E do lado do Atlético, o Odair, ele aparece como algo muito raro, é para pouquíssimos no Atlético ficar um ano no comando do time. A Monique até cita, né, que o Odair evita ficar falando publicamente. Obviamente que internamente lá tem as reuniões, as conversas, isso aí é natural, na perspectiva do que virá na janela, avaliação do elenco, do que, quem pode sair, quem pode chegar, mas ele evita expor isso publicamente. Eu acho que isso aí tem um lado, assim, muito interessante. Por exemplo, eu comparo quando era o Cuca, o técnico do Atlético, naquele período não tão longo lá em 2024, a janela estava fechada e ele estava pedindo reforço todo dia, toda entrevista, todo momento. Claro que isso aí também foi criando um desgaste, não que a diretoria não tivesse que trazer, até porque provavelmente tinha prometido isso, mas foi aumentando a situação de desgaste. O que eu quero dizer é que o Odair sabe muito bem driblar esses problemas, circular no meio desses problemas. Se não tivesse resultado, ele provavelmente também não estaria um ano no comando do Atlético. Então, é as duas coisas: o time estar bem, né, no comando dele, e a questão dele saber lidar com uma diretoria que tem historicamente uma mão nada firme quanto a treinadores. É só a gente lembrar o que aconteceu em 2024 e em outros anos. É só a gente lembrar que o último ficou um ano completo e ficou um ano e 3 meses, de junho de 2018 até um ano e 4 meses, até outubro de 2019, foi o técnico mais campeão da história do clube, que é o Thiago Nunes, senão também não ficaria. A Unique falou de temporada completa, né? Uma temporada brasileira completa, que é de janeiro a dezembro. Aí a gente tem que voltar lá para a década de 80, mas isso eu deixo para ela falar em outro momento, para a gente debater também, que talvez o Odair atinja essa marca e ficando até dezembro. Então o cara é realmente um herói nesse sentido, de conseguir driblar tudo isso, mas claro que tem muito da qualidade do trabalho que ele faz, a partir dos reforços que chegaram na janela do meio do ano passado, e mesmo com um elenco muito parecido, muito próximo do que foi o elenco do segundo turno da Série B, até agora em 16 rodadas do Brasileirão, leva o time ao quinto lugar. E a gente vive um momento, acho que, tão excepcional aqui dos nossos times, que até o Paraná, ontem esteve no Sport TMC o Tcheco, e para quem não sabia, ele falou: tem o contrato até o fim do Paranaense do ano que vem. Tô, claro, primeiro brigando pelo acesso, tem um jogo decisivo no final de semana, né, definitivo, contra o Araucária, mas conseguindo o acesso, já está sendo feita a projeção visando a Copa Paraná no segundo semestre e visando o Campeonato Paranaense do ano que vem. Então, até o Paraná, que enfim, vive um momento com um calendário muito enxuto, né, desde 2022 não disputa nenhuma competição nacional, atingiu esse entendimento, né, da continuidade de um trabalho a médio e longo prazo. Tomara que continue e assim por muito e muito tempo. Agora, eu sei que é muito raro, como o Tencati ali, que ficou 6 anos, o Abel Ferreira, que tá quase 6 anos, é muito raro. Eu prego que pelo menos deem a temporada inteira pro cara trabalhar, entendeu? Pelo menos a temporada inteira, e aí faz uma avaliação. Não sou também radical, não pode mandar o técnico embora de jeito nenhum. Essa é uma temporada excepcional. Por exemplo, vai parar 51 dias daqui a pouco aí, durante a Copa do Mundo. Então, ali é um momento onde possivelmente a gente tem até trocas de técnicos inesperadas, porque tem muito tempo para o campeonato voltar e muitas vezes os dirigentes pensam assim que é o momento de uma troca, mas é só a gente ver que a chance de dar errado é maior do que dar certo. Olha o que está acontecendo no São Paulo. O Brasileirão ainda não chegou nem no fim do primeiro turno e já está no terceiro treinador no campeonato.
E é incrível, Nico, como o pensamento, né, do futebol brasileiro, ele é um abismo assim do europeu, né? Tem agora um exemplo recente de um campeão. O Arteta está há quanto tempo no Arsenal?
2019.
Cara, e fracassado. Gritos todo ano, fracasso mais uma vez, a torcida pegando no pé e os caras mantendo o trabalho. 22 anos depois?
22 anos depois para ganhar a Premier League pelo Arsenal.
Para você ver isso, para mim não sei dela, é um modelo assim que se tem um exemplo fiel.
Eu acho que ali tem, na Inglaterra, tem dois exemplos recentes assim, que certamente vão ser bem citados até por treinadores brasileiros. Um é do Klopp no Liverpool, que entrou em 2015, 16 e foi conquistar o primeiro